SUV de luxo de R$1 milhão tem. Segundo a Mercedes, o EQS 450+ chegou para ser o melhor SUV elétrico do mundo. E redefiniu o conceito de luxo nesse segmento. E os motivos disso eu te mostro agora. Aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho, que toda terça e quinta, às 5 horas da tarde, a gente tem testes e comparativos dos principais lançamentos automotivos. Então agora, de fato, dirigindo esse SUV que anda muito, que no Brasil a gente só tem uma versão de motor, são 360 cavalos de potência e 57,9 kg de torque. Ele é um carro delicioso de dirigir, mesmo grande, assim, né, quando você pisa, ó, ele vai. Torque instantâneo, né? Não tem o que fazer. Meu Deus! Nossa, a gente acabou de passar uma lombada que a gente não sentiu. Por quê? Porque ele também tem uma suspensão muito boa. Realmente absorveu muito impacto e absorve, então, para buraco. Ele é um carro alto, né? E toda essa suspensão ajuda muito. São quatro elos na frente e multilink na traseira, mais a suspensão Armatic. Então, né, tem o amortecimento ajustável também. E esse conjunto todo que faz ele realmente ser muito confortável. Ele tem quatro modos de condução, o Comfort, o Individual, o Sport e o Eco, e dá pra sentir bastante diferença entre eles. No Sport você vê um carro, né, mais arisco, mais ali... você sente realmente a potência toda sendo entregue, mas no Comfort continua sendo um carro muito bom. O Eco, ele tem uma proposta, né, pra diminuir esse consumo de bateria, e você sente isso muito bem na prática também. Teoricamente, são 411 km pelo Imetro, mas aqui na prática, ele tá rodando quase 600. Então, é mais mesmo que o Imetro. E, né, pensando um carro, um SUV de luxo elétrico com 500 km de autonomia, já se torna possível viagens mais longas, né, e percursos mais diferenciados com esse carro. Ele acaba não tendo uma proposta só urbana, justamente por causa dessa autonomia alta. Inclusive, falando de recarga, um ponto de 200 kW em corrente contínua pode encher essa bateria até 90% em cerca de 30 minutos. Ele tem todas as tecnologias de condução possíveis, né, de auxílio aqui para o motorista, mas eu vou falar algumas diferentes que não tem em todo carro. Uma questão de segurança legal é o pré-safe. Basicamente, se o carro entende que vai ter um acidente iminente aqui na lateral do veículo, se tiver um carro se aproximando e vai bater, ele vai inflar o meu banco aqui na lateral, para deixar meu corpo um pouquinho mais para esse lado, né? Ele vai projetar o meu corpo na direção oposta ao acidente, justamente para ter mais recuo e mais segurança, né, para o passageiro que está aqui. Isso nos dois lados, uma coisa que você não vê em qualquer carro, né? Esse carro tem o Drive Pilot, por exemplo, que é certificado pela SAE para funcionar em nível 3 de assistência de condução. Teoricamente, eu posso ficar sem a mão no volante aqui, então ele vai me manter na faixa, né? E se eu também colocar aqui o assistente, o piloto automático adaptativo, ele vai acelerar e frear conforme o carro da frente, e eu só fico sobre aviso, isso numa velocidade de até 60 km por hora. O sistema Autopilot da Tesla, por exemplo, que também é muito bom, ainda não recebeu essa mesma homologação. Ele também tem função de frenagem de emergência no início de congestionamentos, então os sensores dele já entendem caso esteja acontecendo uma diminuição de velocidade à frente, e eles atuam aqui em defesa, o carro já faz isso para você. Agora bora parar para falar um pouquinho de design. Esse gigante chama atenção durante o dia por causa do tamanho e, claro, do design, mas durante a noite tem um toque especial. É muito LED espalhado, então ele é realmente um carro meio futurístico. Aqui na frente, LED de ponta a ponta. Inclusive, esse farol aqui, ele é bem especial, tem farol automático, tem projeção quando você liga. E na gringa, por dado de curiosidade, só porque não tem aqui no Brasil, infelizmente, mas tem umas projeções esse farol. Então tem alguns avisos e alertas, por exemplo, se tiver um pedestre, ele faz uma projeção no próprio chão, não é lá dentro que ele te avisa, é no chão, torcendo pra chegar isso no Brasil logo. Aqui na lateral os LEDs continuam, então a gente tem na porta, que dá um toque especial, aqui no chão uma projeção, então quando você abre a porta vem o símbolo da Mercedes e também as estrelinhas, estribo também iluminado e dá um toque, né, pro carro aqui, que ele é realmente um carro grande, roda de 21 polegadas, também é bem largona, e aqui atrás mais uma lanterna que chama atenção. Elas vão de ponta a ponta e aqui nas extremidades tem esses elementos luminosos com o formato de uma hélice em 3D. Finalmente chegou a hora de mergulhar nesse interior. Obviamente, vou começar falando dessas três telas que chamam muita atenção, né? Vão de ponta a ponta aqui. Vou falar de cada uma delas separadamente, começando pela central multimídia. Tem muita coisa diferente, mas eu vou começar mostrando o básico, que aqui no EQS não é nada básico. Por exemplo, as próprias câmeras 360. A gente tem uma qualidade aqui muito superior ao que a gente vê na grande maioria dos carros. Na verdade, é uma das melhores que eu já vi. Tem muitas opções de visualização. Então, você até consegue ver, por exemplo, a gente está vendo aqui a porta aberta. Então, já tem o símbolo. Se tivesse alguma atenção ao carro, ele também mostraria nesse visor. Então, são coisas bem interessantes. Ele tem assistente de estacionamento que seleciona a vaga, né? Identifica a vaga, você seleciona e ele te ajuda a estacionar automaticamente. Então, são vários detalhezinhos. Essa câmera também participa do sistema de navegação da EQS, que tem uma realidade aumentada, que é absurda. Vou colocar aqui, ó, pra minha casa. Inclusive, você não precisa, por exemplo, né, do seu celular. Ele tem nativo aqui. Então, se eu coloco meu endereço e ir, vocês vão ver que ele vai dar as rotas e vai aparecendo a câmera conforme a gente está fazendo esse trajeto e vai também aparecendo setas que aparecem tanto aqui quanto no painel de instrumentos quanto no head-up display. Então é um conjunto aqui de informações, inclusive se o passageiro tiver aqui, essas informações também vão estar com ele. Falando um pouco mais da central multimídia, a gente tem as luzes ambientes, que são todas personalizáveis. Você tem a opção de colocar multicolor, por exemplo, aqui, né, azul, vermelha, e unicolor também. Mas são inúmeras opções, é muita coisa mesmo, você vai mudando tudo, e conforme você pode selecionar a cor do banco, desse LED, os LEDs de trás, os LEDs daqui, e é literalmente uma para cada humor que você tiver, né, cada vibe que você tiver no dia. Você troca e o carro vai com você nela. Essas luzes também têm uma outra opção, que é auxiliar nos avisos de segurança. Então, por exemplo, tem alguém passando no meu ponto cego, elas vão piscar em vermelho. Tem um carro passando na minha esquerda, essa aqui já pisca. Tem um carro passando na direita, outra pisca. Então, contribui para você ter, além dos sensores, né, visuais que você tem aqui no painel de instrumentos e no head-up display, você também tem essas luzes piscando e o sinal sonoro. Um outro ponto daqui é o sistema de relaxamento do EQS. Basicamente, você tem várias opções de música para escutar mesmo. Então, por exemplo, chuva de verão. Você coloca aqui, daí vai vir uma chuva de verão, ó. Muito legal, né? E tem várias opções, na verdade, mas o legal disso é que esse carro ele tem um sistema de som 3D, então não é só aquele lado esquerdo e direito que a gente vê normalmente. Aqui tem no carro inteiro um monte de caixa de som que proporciona isso, esse sistema 360 mesmo. Então essas músicas, que é uma coisa que inclusive quando eu peguei o carro essa semana eu falei, ah, legal, mas acho que as pessoas nunca devem usar. Eu usei muito, no trânsito parece que você vai para um outro lugar, você transporta assim mesmo, se teletransporta. Inclusive em função das massagens que esse carro tem. São mais de 10 massagens, é muita coisa. E essas massagens são associadas a essas músicas, né, esses pacotes de relaxamento. Então, por exemplo, a gente coloca ar fresco, vai vir música de ar fresco, o filminho do ar fresco, vai vir uma massagem compatível com isso e tudo somado. As próprias luzes também mudam. Então é realmente uma experiência 360. O conforto do banco também, né, é um show à parte. Obviamente ele tem todos os ajustes aqui, mas ele também tem ajuste de lombar, que é pela tela, de um jeito muito visual e muito fácil. Você consegue aqui, por exemplo, aumentar, né, essa parte do banco, ajustar muito bem, tanto para cima ou para baixo. É perfeito, vocês conseguem ver aqui que é realmente personalizável. E tem para o motorista e para o acompanhante. Aqui embaixo fica o ar-condicionado. E uma coisa bacana que você também não encontra em qualquer carro é um purificador de ar. Ele tem um controle, na verdade, que entende, né? Ele calcula ali a qualidade de ar aqui dentro e lá fora. E você pode colocar uma ionização para melhorar a qualidade aqui dentro. E realmente funciona, porque eu estava na marginal, o negócio aumentou aqui dentro, coloquei, diminuiu. Então, e faz diferença, claro, né? Você se sente aqui mais com ar mais puro. Agora falando do cluster central, ele é digital, configurável, colorido, tem muitas opções diferentes de visualização e é muito fácil todo esse ajuste aqui também. Então a gente tem um sutil, que é mais simples, o esportivo, clássico, que inclusive você tem a opção de deixar o mapa aqui para você ver, né, as informações com mais facilidade. Também temos a opção inteira do mapa, você não fica com os controles ali tão claros de velocidade, mas o mapa fica completão, também é ótimo. E um focado mais nas assistências de direção, que você consegue controlar aqui, inclusive, se tem trânsito na frente, ele mostra o carrinho, se passa um pedestre, mostra o pedestre aqui também. Isso é bem legal, bem futurístico. Head-up display também super configurável, é um dos melhores que eu já vi por aí. A opção do mapa com a realidade aumentada aqui fica muito interessante. Acho que muda mesmo a sensação que você tem ao dirigir, muda a experiência. É quase um computador de bordo enquanto você está olhando para frente, né? Ali na frente do carro. Então é uma coisa que muda bastante a experiência. E ele também tem muitas opções de visualização, é do jeito que você preferir. Obviamente é um carro extremamente bem acabado, materiais são de alta qualidade, tudo muito macio. Parte central é linda, tem muito botão, a gente tem outros botões, o da digital para personalizar o carro, né? E esses controles de câmera e funções do veículo. Tem carregador por indução, entrada USB-C, tem várias na verdade. É um carro que foi muito bem pensado, né? Cada pontinho tem algo que se usa aqui dentro. Pulei aqui pro banco do passageiro, porque esse carinha tem uma tela só para ele, que dá para controlar todas as atividades do carro, né? Tudo que tem aqui na central multimídia, ele consegue ativar por aqui. Então até o próprio mapa, né? Fazer uma de copiloto de fato, controlar as informações do carro. Você pode, inclusive, parear um dispositivo diferente para essa tela do que o resto do carro. Então eu posso estar ouvindo uma música no meu fone de ouvido, por exemplo, e o carro escutando outra música. Posso assistir um conteúdo dinâmico aqui também, através do fone de ouvido. E se o motorista olhar para minha tela, já muda a luminosidade, ele já dá uma travada, justamente para impedir que a atenção dele, né, saia da onde deve. Mas isso é muito legal, inclusive se eu quiser compartilhar o que eu tô ouvindo uma música, gostei, quero compartilhar para o resto do carro, só fazer essa ação aqui na tela e ele já envia para os outoutros assistirem também, ouvirem também, né? Assistirem só esse aqui. Inclusive lá fora você também tem a opção de ter telas no banco do passageiro e daí você consegue essa personalização que você tem aqui para cada um que está sentado aqui atrás também. É outra coisa que não veio para o Brasil, mas que um dia vem. Que carro que você conhece que tem ajuste assim pro banco de trás? Não, sério, gente, olha isso aqui. Realmente não é em todo lugar, né? A gente tá falando de um carro que tem 7 lugares, então tem mais uma fileira aqui atrás. E muito dessa versatilidade dessa segunda fileira é em função disso. Então a gente consegue colocar o banco pra frente, todos agora. Esse aqui tem pra trás. Gente, juro que sensacional. E isso aumenta, claro, o espaço aqui pra trás, caso tenha mais gente. E não prejudica o espaço aqui. A gente tá falando de 3,21 entre eixos, né? A mesmo chassi base do EQS Sedan, só que aqui ele ganhou 20 centímetros a mais. Então, olha isso. Tudo bem, sou baixinha, né? Tenho 64, mas olha o tamanho que sobra aqui. Normalmente sobra um palmo nos carros e tá sobrando quase meu braço todo. É realmente bem confortável. Isso aqui é bem sensacional, né? Eu acho que eu não teria muita maturidade e meus filhos também não. A gente ia ficar brincando aqui eterno. Mas, claro, ajuda muito no dia a dia. Inclusive, depois eu vou mostrar esse banco de trás, isso facilita a entrada também, né, do passageiro. Mas a gente tem um botão específico para caso o passageiro queira vir aqui para a terceira fileira, que está aqui atrás. Ele já faz automático, ó, o banco da frente também vai para frente, esse banco vem para cá numa posição já confortável para a pessoa entrar com facilidade. Esse banco aqui também faz a mesma coisa. Inclusive, essa disposição do banco, né, que desce esse aqui, também desce esses dois juntos, faz com que esse porta-malas fique gigantesco se você quiser, porque você pode abaixar todos os bancos. Inclusive, uma coisa que eu descobri sentada aqui atrás é que esse banco aqui, o encosto, além de todos os ajustes que a gente já tinha visto, ele tem a opção de ir para frente e ir para trás, aqui ó, só o encosto. Então, é mais uma opção para te deixar confortável. Então agora estamos na terceira fileira e para vocês verem que é realmente confortável, não é aquela terceira fileira de carro de 7 lugares que espremeu todo mundo no porta-malas e você nem pode ir lá, na verdade só pode ir criança. Aqui dois adultos vão muito bem, lembrando que essa fileira aqui ainda pode ir um pouco mais para frente, então ficaria com mais espaço para a perna e também temos um bom espaço para a cabeça, óbvio que não como ali na frente, mas ainda sobra um pouco. E aqui os ocupantes também têm a saída de ar-condicionado, tem dois USB-Cs, um de cada lado, porta-copo, porta-treco, tem apoio de braço. É um carro bem completo, não é aquela fileira ali que colocaram no porta-mala só para fazer um número. De fato, pensaram em como os ocupantes estariam aqui. É muito detalhe, muita tecnologia, e não é à toa, né? A Mercedes quer com esse carro o título de melhor SUV de luxo do mundo. E aí, vocês acham que ele merece essa posição? E com R$1 milhão, vocês escolheriam o EQS 450 mais SUV ou algum outro modelo? Já vou deixar aqui cards de outros vídeos com carros nessa mesma faixa de preço para vocês verem. Até a próxima. Fui!